Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Neni Talk. Eu sou o Neni e aqui falamos sobre arte, tecnologia e o mundo. Neni Talk é um projeto desenvolvido por mim, com o apoio de todos os nossos ouvintes e participantes nos mais de 90 episódios produzidos até aqui. Nosso conteúdo está disponível gratuitamente nos principais agregadores de podcast, no YouTube e no site nenizeira.com. Também estamos nas principais redes sociais, basta pesquisar por Neni Talk. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva, siga, curta, comente, ative as notificações e compartilhe os nossos episódios. E para esse episódio, disponível em formato de áudio e vídeo, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado. Tony, muito obrigado por estar aqui conosco.
Eu que agradeço, cara. Eu estou muito faceiro de estar aqui, sou ouvinte do Neni Talk, admiro muito a iniciativa e estou muito faceiro e feliz pelo convite. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado, Tony. Como os nossos ouvintes podem perceber, também os nossos espectadores, né, ciente de que este formato está em este episódio está em formato de vídeo também no YouTube. Eu estou aqui aprimorando as minhas habilidades lidando com esse novo sistema aqui de captura de áudio e vídeo. E antes de iniciarmos aqui a gravação, o Tony teve toda a paciência de estar comigo aqui nos ajustes e também testando. Então eu quero mais uma vez aqui dizer, Tony, muito, muito obrigado por fazer parte, principalmente nesse início de novo formato aqui no Nenital, que eu estou muito, muito feliz de ter você aqui conosco.
Profissionalíssimo, cara, tá sensacional. Parabéns aí, velho, tá show de bola. Muito bom.
Ótimo, ótimo. E eu gostaria então de iniciar esse episódio compartilhando uma memória que eu tenho com o Tony, a minha primeira memória, a core memory. E eu lembro de ver o Tony sentando a ripa na batera, na ocasião, com uma banda a qual eu estou em dúvida em relação ao nome, se era Enslaved, e depois você vai me confirmar, mas eu lembro que era você na bateria, da lá no baixo, Jumento na guitarra e Menino Júlio no berreiro, no vocal. E depois acho que tinha uma menina também, que era a Júlia também. E berrando,
Júlia,
era os
isso.
dois bodes berrando no vocal. E vocês descendo, no bom sentido, a Júlia e Júlio aqui, por favor. O Júlio já esteve aqui conosco. O Júlio já
Isso.
esteve aqui conosco. Cara, uma pedrada. Uma pedrada na cena em CB City. Faz sentido?
Sim, faz todo sentido, cara. E o marco é justamente esse. Se tinha a Júlia no vocal, então era um período da Enslaved, sim, mas depois teve a Lack of
Lack
Skin,
of
que
Skin.
ficou só a Júlia, né? Então, se tinha os dois, era Enslaved. E quando só tinha a Júlia, já era Lack of Skin. Aí o Júlio tinha saído da formação da banda. E essa memória é muito legal, porque basicamente era sempre assim. Era, acho que pela falta da técnica entrava pancadaria, né? Então, tinha mais ou menos esse equilíbrio aí. Mas é uma excelente memória. Obrigado por compartilhar.
Bem-vindo, cara. Eu tô muito feliz aqui. Eu sou meio fanboy também, porque quem conhece aqui o Neni Talk, que conhece a nossa caminhada, sabe o quanto eu admiro a arte, a expressão artística, a música como uma das principais veias de expressão artística, e principalmente
Sim,
quando eu
sim.
consigo perceber autenticidade, quando eu consigo perceber energia verdadeira. Independente se eu me identifico direto com o estilo musical, com o gênero, o que é o caso de vocês, que eu me
Isso.
identificava assim, era uma pedrada, mas mais do
Sim,
que isso, eu sentia
sim.
algo sincero, algo forte, algo muito honesto. E da tua parte, no quesito bateria, eu percebia algo também com um certo nível de autodidatismo, se existe essa expressão, autodidatismo.
Total, cara.
E eu gostaria de, inclusive, fazer um link aí. Para partir dessa pergunta, dessa minha imagem aqui que eu criei, dessa minha memória, né, tocando bateria, o Tony descendo a ripa, e ciente desse espírito ali que eu pude perceber, desse nível técnico e ao mesmo tempo com muita força, muito bruto e também um estilo autodidata, eu gostaria de te perguntar, quando foi que despertou para você tocar bateria?
Cara, isso foi na minha pré-adolescência. Imagina ali o Tonizinho de uns 12 anos de idade, mais ou menos, indo na festa da comunidade, né? A gente morava no interior, lá em Venâncio Aires. Festa da comunidade, barra festa da igreja, barra festa da escola. E eu acho que todo mundo que começou com algum instrumento vai se identificar com isso, que é quando tu olha para alguém num palco e subitamente um cara especificamente lá te chama a atenção, e no meu caso foi o baterista, sabe? E aquilo ali, de certa forma, com a minha observação, né, assim, essa curiosidade, aquela mecânica da bateria, ela, é engraçado dizer isso, naturalmente fez sentido para mim, sabe? Ali a compreensão de que um pratinho vai aqui, a outra vai aqui, aquilo ali subitamente foi fazendo sentido à medida que eu fui vendo, né? Então, meio que eu já, a partir dali, começou a me chamar a atenção e eu já vim, né? Fui numa loja, peguei baqueta, já comecei a tentar fazer em casa uma mímica daquilo que eu via nos bailes, né? Então, a partir dali, de certa forma, eu já comecei a pegar, porque eu já tinha uma determinada influência que vinha assim do meu pai com o rock, né? O pai ouvia Raul Seixas, né? Então,
Boa.
talvez naquele meio lá que rolava muito lance da bandinha, da música gauchesca, ter o pai, uma família que ouvia alguma coisa de rock, já trouxe eu um pouco mais para o meio do rock, né? Então, já começava a ouvir algumas coisas ali e tentar já notar as diferenças do que era, por exemplo, tocar uma bandinha na bateria para tocar um rock na bateria, né? E aquilo começou a se assentar de alguma forma. E aí, como toda droga, eu fui para as mais pesadas, né? Então, acabei pegando, ouvindo mais, por exemplo, coisas do metal clássico, né?
Sim.
E aí, mas tudo assim. Todo esse momento não existia exatamente bateria e instrumento para mim, era tudo no ar, né, tentando aqui fazer e tocar e tal. Como a gente não tinha internet lá no interior onde a gente morava, tudo era na base do rádio, né? Então eu lembro que tinha um programa, não sei se tu conhece ou lembra, o Feras do Rock, que rolava no domingo de tarde na Atlântida. Aí eu tava lá, ouvindo, e uma vez tocou Territory do Sepultura, sabe?
Nossa,
Aquela música. Cara, e
nossa.
aí eu, cara, e aí eu, cara, naquela ideia, assim, nessa época eu já tava tentando tocar um Guns N' Roses, assim, no air drum e tal, e aí entrou aquela introdução de Territory no negócio. Eu nunca tinha ouvido tocar Territory, Sepultura, na minha vida.
Sim.
E aí, aquela loucura toda, e aí eu, meu Deus, o que que é isso, né? Aí eu fiquei esperando até terminar aquele bloco de música pro cara falar que música que era, e eu descobri que era Sepultura.
Nossa.
Aí o metal me pegou, né?
Entendi.
Efetivamente, o metal, o thrash metal e essas coisas, né? E nesse momento, ainda sem ter bateria, né? Eu começava assim dentro do meu quarto a organizar tipo um colchão na minha frente, com uma banquetinha que eu botava um caderno, e aí o colchão virado na minha frente, um colchão de solteiro, o colchão que eu dormia, virado na minha frente, e aquilo ali virava tipo o tom, né? O hi-hat e o ride aqui do lado. E foi essa a primeira configuração. E ouvindo música e curtindo aquilo demais, e aí um amigo meu, no início lá do ensino médio, me apresentou uma música que eu acho que a gente vai ouvir depois ali, que era ele me deu um CD copiado do Hangar, assim, e aí eu tinha um radinho em casa, botei para tocar, e foi ali, né, nesse momento, contando toda essa história, desde a época da bandinha, do air drum, das possibilidades, até chegar ali quando eu ouvi o Aquiles tocando aquele álbum do Inside Your Soul, que tudo mudou para mim. Foi ali que a bateria despertou totalmente. Eu pensei, vou tocar bateria, e se eu vou tocar, eu quero que seja assim, quero que seja desse jeito, com essas possibilidades, sabe? Essa talvez seja assim a o apanhado mais justo para poder responder essa pergunta, sabe? Bem, o total desse assunto todo, sabe?
Então, eu te escutando, te ouvindo falar na minha imagem, na minha imagem não, na minha memória, perdão, eu criei uma imagem do menino Tony, criança, adolescente, me ajuda, lá em Venâncio.
É assim, a gente. Pô, eu estava no final do ensino fundamental, né? Então era mais jovem. Então a ideia do menino criança mais jovem, assim, ela é correta, né? Dá para descrever. E tinha aquela coisa assim de ser um pouco diferente do resto da turma lá da região, sabe? Porque meio que os interesses eles eram um pouco diferentes, assim, no sentido de música, efetivamente, e como que se vivia lá naquela época, sabe? Então, meio que foram dois caminhos, foi a forma que eu cheguei no rock e a forma que eu cheguei na bateria, sabe? Acho que desenhar essa figura do moleque lá do interior, né, com mais dois irmãos, meu pai caminhoneiro, a mãe ficava em casa com a gente, cuidava da gente e tal, então tinha muito essa coisa assim de tipo, final de semana casa da avó, durante a semana escola, cursinho de inglês e essas coisas, né? Então, cara, basicamente uma vida comum, assim, de um jovem, um pré-adolescente, sabe? Com a rotina bem normal, não tinha nada muito muito diferente que destoasse e tal.
E me chamou a atenção ali o fato de você inicialmente ter te atraído à bateria, a questão estética, pelo que eu vi, e também o fato de tu ter observado, não só a questão estética, mas as subdivisões, eu posso dizer. Porque uma das maneiras de se entender bateria é que ela é um conjunto de instrumentos, me corrige.
Perfeito, cara. Eu gosto de fazer essa piada que não é um instrumento só. Então, isso aí é difícil, pô, sabe? Então, tu tá pegando vários instrumentinhos ali e tentando tocar eles juntos. Então, essa é a coisa que é interessante. Eu acho que tu falou ali do autodidatismo, que é o que eu quero dizer, e não tem muito como explicar isso efetivamente. Talvez quem passou por isso e talvez se debruçou mais sobre essa ideia pode explicar um pouco melhor, mas para mim é tipo, eu olhava o cara tocando e aquilo fazia sentido, sabe? Tipo, ah, então ele tá aqui nessa contagem, isso aqui faz um sentido, e se tu pega e relaciona isso com a música tá sempre fazendo um ciclo. Então, toca isso aqui, a música vai, volta, tem as notas, e isso repete de novo quando chega aqui. Então, tem aquele 1, 2, 3, 4, que aí o cara começa a dar nome depois, mas antes de dar nome, essa mecânica ela meio que veio que natural, né? Então aqui tem isso aqui que o cara usa o pé, né? Então tá junto com essa nota mais forte, o cara bate o pé junto. E aí para contrapor aqui, o cara usa a mão esquerda para bater na caixa. E aí isso foi se montando dentro dessa mecânica para mim, sabe? E aí
Boa.
veio entrando naturalmente essa dinâmica de som mais grave, mais alto, entre bumbo e caixa, sendo carregado pela levada do hi-hat, sabe? Então, é talvez a maneira que eu posso encontrar para explicar isso, assim, como que isso aconteceu, sabe?
Boa. Boa. E você citaste ali que então praticamente a tua primeira bateria foi algo que você mesmo criou na sua imaginação, com alguns itens ali que você tinha à sua disposição e já começou a
Isso.
ensaiar memórias musculares e batidas, né? Correto?
Perfeito, perfeito. Esse
Boa.
colchão, cara, imagina assim que tu faz um V entre a tua cama e o ropeiro, né? Aí tu dobra esse colchão e aí tu pega dois banquinhos assim, né? Um na tua frente, que é o que seria a caixa, e um que tu vai sentar. E ali no meio, para dar um som um pouco diferenciado, eu botava um caderno. E ali, não sei se tu já bateu com a baqueta em cima do caderno alguma vez na tua vida. É bom? Não é tão ruim assim. Tem um rebotezinho, tem um
Sim,
som
é
mais
quase que um
estacado.
padzinho, né? Quase que um
É um
padzinho.
padzinho. Exatamente, ó. Tá aqui, ó. Aqui do lado já, as brincadeiras, tudo, ó. Sempre na volta, né? Então, o padzinho e essas coisas. E lá foi dessa maneira que eu fiz. Então, a caixa ficava no meio, e aí eu fazia alguma diferenciação pela própria dobra do colchão. Tu tinha diferenças de sonoridade, né? Então, o colchão mais dobrado no meio dava um tom um pouco mais, um rebote um pouco mais rápido, né? Ele na borda lateral era um pouco mais grave, E assim ia, eu ia tentando fazer diferenciações naquilo ali.
Boa. Boa. E até você ter a sua primeira bateria, você fez aulas? Você fez aulas no início?
Não, cara, eu fui fazer aula. Primeiras aulas que eu fiz na vida assim foi com o Demetrios. Demetrios Locks aqui de Campo Bom, menciono o cara porque eu voltei a fazer aula com ele recentemente, está sendo muito legal. Uma outra cabeça, uma outra
Ah,
abordagem e
tu tá
tudo
de
mais.
brincadeira, tu tá de brincadeira. O cara tá falando, a gente tá aqui na humildade, falando entre seres humanos. Tu me traz um extraterrestre pra conversa. Tu tá de brincadeira com
Trouxe.
Demetrios.
Desgraçado postou um vídeo hoje que eu chorei de achar sensacional, assim, foi realmente muito legal.
Demetrios
Mas
Locks. Sim.
nós vamos chegar lá. Aí, eu fiz as primeiras aulas, cara. Eu acho que eu já tinha a banda, né? Eu já tava tocando com os guris, porque essa transição para começar a tocar com os guris teve toda uma responsabilidade, porque eu entrei na Slovet para substituir o Dani, né? O Dani que tu conhece bem e é uma grande referência aqui na cidade, já tinha a banda, teve outras bandas também. E até aquele momento, eu, assim, sendo muito justo com a história, eu tinha sentado para tocar bateria pouquíssimas vezes, sabe? Tipo, em estúdio ou escola, assim, ó, talvez dá para contar nos dedos até o momento de eu chegar na banda, às vezes que eu efetivamente tinha tocado uma bateria, sabe? Então, basicamente, era tudo o que eu tocava em casa, nos batuquinhos, em qualquer coisa, até chegar numa bateria, assim, para tocar, foi quando eu fiz a banda com o Dalai, o Jume e o Júlio, sabe?
Sim.
Foi quando eu cheguei para tocar bateria e começar, vamos dizer assim, uma banda, foi ali com eles. Ou seja, tocar bateria de verdade e tocar numa banda foram duas coisas que aconteceram praticamente juntas, sabe? E até esse momento, não tinha tido aula, e essa é uma coisa que me gerou, e talvez tenha um sentido nessa pergunta, porque isso gerou vários vícios para mim. Eu fazia muita coisa errada que eu fui perceber quando eu comecei a fazer aula, né? E aí eu acho que a paciência do Demetrios, assim, em me apresentar fundamentos que eu tinha simplesmente ignorado ao longo dessa formação, vamos dizer assim, foram essenciais para talvez refazer a base que eu efetivamente precisava para poder evoluir, né, na minha maneira de tocar. Então, respondendo a pergunta, então, até ter a primeira banda, eu nunca tinha feito aula, né? Eu fui fazer aula depois da Slovid ali. Então, eu gostaria de ter feito uma timeline, mais ou menos, da época que isso aconteceu, mas eu não consegui. Então, eu estou referenciando pelas bandas mesmo, tá?
Sim. Ótimo. Ótimo. E eu tô imaginando aqui a raça, a vontade, o interesse, o quanto tu tava na pilha por, né? Aqui nós já estamos falando num cenário aonde se passa no Vale dos Sinos, a saber, estado do Rio Grande do Sul,
Exato.
no nosso país. Aqui você já não está na região de Venâncio Aires, correto?
Perfeito, exatamente. É importante lembrar, para trazer essa referência, que eu me mudei desculpa, de Venâncio Aires para Campo Bom ali nos meus 15 anos de idade. Eu estava entrando no segundo, 15, 16, segundo ano do ensino médio, que foi no Fernando
Fernando
Ferrari, escola
Ferrari,
aqui de Campo Bom,
clássico.
né? Clássico, que eu conheci os guris e aí que ocorreram todos os desdobramentos da banda e tudo mais. Então, esse link é importante. Eu já não morava mais lá no interior, a gente já tinha se mudado aqui para Campo Bom. E, enfim, no segundo ano do ensino médio foi quando eu conheci os guris, ali pelos 16 anos de idade. Então, essa é mais ou menos a maneira que eu, vamos dizer assim, encontrei e cheguei até eles, que foram a minha primeira banda.
Ótimo, ótimo. E na sequência
Né?
vocês iniciam o trabalho e num desses shows eu estou lá na plateia acompanhando, que foi onde eu citei na minha core memory no início. Eu gostaria mais uma vez aqui de deixar bem claro que quando eu falei dois bodes gritando, na minha mente eu queria dizer The Goats. Em inglês
Isso.
soa mais
Perfeito.
fancy, mais bonitinho, né? Porque o cara fala bode, a estética no português não é muito boa. Então, dois Goats ali no quesito de qualidade no vocal. O Júlio com a capacidade de vocal, uma potência, e também a menina, a Júlia
Sim,
também, eles dividiam
Júlia,
vocais. e a banda como um todo, vocês eram caos controlado, se eu posso usar essa expressão. Vocês estavam, assim, a cena, na situação, pelo menos a qual eu consumia, ela bebia muito do californiano no FX, Bay Area, Green
Perfeito,
Bay. Ela
sim.
bebia muito dessa cena, Blink, Offspring. E vocês trouxeram um gritiril, vamos usar assim essa expressão.
É,
Era já mais um
isso mesmo.
scream, me corrija aqui, uma parte com
Perfeito.
metal
Não, tá.
também, uma coisa muito mais brutal, na minha visão.
Totalmente correto, cara. E essa é uma excelente referência, porque tu ter trazido isso foi na verdade como é que eu posso dizer? O exemplo que trouxe a diferenciação para nossa banda na época, tá? Só que indo um pouco antes, assim, antes disso, como eu falei aqui no relato até esse momento, eu era o cara do metal, né? Então, pô, do Sepultura, pedal duplo, uma cacetada de coisa e tal. E eu estava inserido nesse meio, de certa forma, e essa é a grande coisa, talvez a mais engraçada, assim, porque em paralelo com tudo isso, a banda, né, que já existia com o Dani, já tocavam sons assim que estavam mais pro lado do screamo, do emo violence, do post-hardcore, dessas coisas assim, né? E eu no meio do metal, cara, isso as pessoas têm que entender essa história, tá? O Tony ali com uns 16 anos, metaleiro, cabeludo, sequelado, com todas as possibilidades do pacote do adolescente, tava naquele movimento de tipo assim, cara, acho que eu preciso começar a sair com algumas meninas, entendeu? E olha onde é que essa história vai dar, é muito importante. E no meio do metal, efetivamente, a gente pode concordar que a gente é um meio muito mais masculino, sabe? A gente não tem muitas gurias que apreciam o som e tudo mais, mas isso é engraçado que no meio emo, e por favor não me cancelem, já tinha mais meninas que escutavam e tudo mais, então eu pensei assim, cara, eu gosto muito desse som também. E eu acho que eu preciso fazer uma diferenciação e eu queria ter uma banda que tocasse isso. E também teve esse aspecto de tipo, bah, eu gostaria de, tipo assim, sair um pouco do meio do metal, conhecer gente diferente e tudo mais. E teve uma coisa que encaixou nesse meio todo. Isso é muito muito engraçado, porque na minha visão do adolescente daquela época, e eu trazer essa lembrança, foi tipo, eu toco metal, entende? E aí eu vou entrar numa banda que toca essencialmente música mais hardcore, mais emo, mais screamo. Vai mudar o apelo da banda necessariamente, sabe? E tinha até uma piada com isso que a gente fazia internamente, que eu efetivamente não tocava bateria, eu tocava pedal duplo, né? E.
Muito bom. Por quê, Tony? Por quê?
Por quê, cara? Porque se tu pega, eu acho que isso tudo vai fechar com a música que a gente vai ouvir no final, sabe? Que o pedal duplo foi uma coisa assim, pá, meu, os caras pedalando, tocando muito rápido, pedal duplo, double bass e bah, uma metranca muito rápido e
Muito bom.
tal, e era aquilo que eu queria tocar, e aí, por nunca ter feito aula, né, até começar a ter banda, eu tava cagando pra olhar pro resto das coisas, eu queria tocar pedal duplo,
Aqueles
né,
priesters
e
na veia.
aí. Exatamente, total, total, tu, tu, tu,
Temple
tu, tu,
of Shadows.
rapidão aqui. Exato, e cara, esse álbum eu ouvi demais, né? E aí chego na banda, né?
Muito bom.
E de certa forma, o
Sim.
setlist teve que se adaptar para o que eu tocava. Então a gente acabou colocando músicas assim que eram um pouco mais screamo, post-hardcore e alguma coisa do metalcore também, né?
Sim.
Que, por exemplo, tinha um som que a gente tocava que era o Bullet for My Valentine, que é uma banda um pouco mais metalcore mesmo, por causa dessa influência minha do metal, sabe? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu, sabe? Essa transição da banda com a saída do Dani e a minha entrada pelas minhas. influências, sabe? Foi meio que por esse caminho, assim. Eu acho que é uma lembrança justa desse movimento, sabe? Isso justifica o que tu falou dessa diferença do som da época e totalmente correto as influências que se ouvia e que eram as mais frequentes aqui na região eram as que tu mencionou, bem californianas efetivamente, e a gente tocava um som um pouco mais com scream, um pouco mais com pedal duplo, um pouco mais voltado assim pro pós-hardcore. Olha, tua leitura tá perfeitamente
Cara,
correta. É
muito
isso aí.
obrigado pelos detalhes, muito obrigado por trazer essas curiosidades aqui. Essa
De
questão
nada.
de você tocar pedal duplo, essa questão da
Sei.
banda, trabalhar em prol de maximizar o teu potencial na bateria, a tua
Isso,
personalidade. Isso
sim,
fala muito sobre
isso.
personalidade, porque banda, assim como esportes, time, assim como vamos usar a expressão trabalhar em time, em equipe. Diz muito sobre também atitude, personalidade. Cada um de nós tem a sua personalidade e o seu estilo. Cada pessoa é única e tem sua maneira de se comunicar. E eu imagino aqui que na reunião, quando a banda sentou para tocar a primeira vez, ficou notório de que nós temos aqui um baterista presente, no quesito de que a bateria estará sendo ouvida, de que é importante nós
Perfeito.
darmos, vamos dar corda e consequentemente, isso influenciou no set da banda, né? A gente estava.
Sim, mas
Sim.
total, perfeito, isso
Sim.
mesmo. É precisamente isso, cara.
Muito bom.
Aconteceu, foi no primeiro ensaio. Foi muito engraçado. Eu não conseguia tocar o som. Era uma música do Avenged Sevenfold. Eu não consigo me lembrar que ninguém conseguia tocar, mas tinha aquela coisa do desafio, entendeu? Então a gente tentou. Então muito que permeava essas coisas de tipo puxar um pouco o limite para ver até onde a gente conseguia ir, e às vezes não dava certo, mas tentava, sabe? Tinha muita experimentação também, sabe? Justamente por falta de experiência, por falta de técnica, ou talvez o processo de criação de alguma técnica, ou, sabe? Alguma coisa que tivesse relacionada a isso, sabe?
Boa, boa. E você citaste ali, logo no início, de que você estava, então, ainda na região de Buenos Aires, ali voltando para fazer esses links com as influências. Você estava presente nas festas locais, haviam ali as bandas que tocavam, imagino, o estilo que a gente chama no Rio Grande do Sul, no Brasil, bandinha, algo mais festivo, muito próximo às
Isso,
músicas germanas.
exato.
Tupat, 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 tupat. Enfim, que é a música mais dançante, muito próxima também da música tradicional gaúcha. Enfim, música dançante, música para casal se juntar, reunião
Isso.
dançante. E numa
Isso.
dessas você estava ali, havia uma influência paterna em relação à veia do rock, pelo que eu entendi. E eu gostaria de saber se
Perfeito.
entre os teus familiares mais próximos havia algum músico, havia algum baterista, só para esclarecer essa parte.
Baterista não tinha, mas essa é uma coisa boa de ter sido perguntada, porque a família da minha mãe, ela é inteira musical, assim. Meu avô tocava gaita, harmônica, né, gaita de boca. A avó chegou a tocar violino, e teve algumas outras influências da parte da família que eram músicos, cantores de coral e tudo mais. E engraçado que a influência do rock veio do meu pai, que musicalmente ele, desculpa aí, pai, mas é péssimo, sabe? O pai, assim, para conseguir manter um ritmo, uma nota, alguma coisa, ele sabe disso, porque ele mesmo fala, mas veio essa mistura, música geral do lado da mãe e o rock do lado do pai.
Boa, um salve aí para o papai e mamãe do Tony, a todos
Ah,
os
eles vão ouvir,
familiares,
né?
com certeza. Estamos aí Nene Talk, falamos sobre arte, tecnologia e música. Esse aqui é o nosso 96º episódio, aqui com o Tony, falando mais especificamente da sua história, da sua caminhada e da bateria na sua vida. Então, você também citaste
Show.
ali o programa de televisão Feras do Rock. E numa dessas,
Rock.
você estava ali e do nada, turudupa, tutupá, turudupa, tutupá, o Igor Cavaleira sentando a ripa com Sepultura Territory. E a minha pergunta para ti
O
é a
próprio.
seguinte: quais foram as suas primeiras influências na bateria?
Cara, eu Eu realmente penso muito sobre isso, porque o Igor com certeza foi um dos primeiros. Antes mesmo que eu soubesse que ele era o Igor, né? Porque tem naquela época existia esse limite sobre tu saber quem é que era o cara versus a música que tu acabou de ouvir no rádio, sabe? Então, o Igor foi o primeiro, né? E na época, assim, dentro das coisas que eu ouvia, depois veio a ser o Aquiles. Né? E aí eu acho que o Aquiles colocou em outro nível dentro do que eu imaginava tocar, assim, muito, muito pedal duplo, muita transição, muito deslocamento, polirritmia, coisas diferentes assim. E mais atualmente eu posso citar sem dúvida nenhuma o Eloy Casagrande. Eu acho que é inegável a influência dele no metal mundial. Não tem como falar em bateria de metal e de modo geral hoje no mundo e não citar o Eloy. Os outros ainda evidentemente permanecem, né? Para mim, uma influência é o meu próprio professor, o Demetrius, né? Então, são caras assim que de certa forma permearam muito a minha cabeça, né? O Demetrius mais próximo por ter feito aula. Mas é engraçado, né, que até o Eloy é uma constante presença, inclusive no discurso de grandes bateristas atuais, entende? O pessoal que fala, cara, o que o Eloy está fazendo, ninguém nunca fez. E por isso que eu julgo hoje como a minha principal influência, assim. Tem o Matt Garska também, do Animals as Leaders, que é
Eita.
um monstro. Conhece,
Eita.
conhece, né? Certo que tu conhece esse
Quebradeira.
rapaz. É quebradeira total.
Muito
Tem
bom.
também, aí mudando um pouco o estilo, Dave Weckl, que é do fusion, do jazz, da mistura. Eu acho ele sensacional. Gosto muito daquele kitzão e amarra com aquele monte de tom, aquela coisa linda assim. Acho que são boas influências. Então, resumindo, o Igor, o Aquiles, o Eloy, o Demetrius e o Dave Weckl. Acho que são influências assim que eu citaria sempre.
Boa, boa. E então agora te ouvindo falar sobre o Demetrius Locus, eu imagino que Locks, perdão, eu imagino que
Locks.
sim, é, você em algum momento na sua caminhada ali, como você citaste, inicialmente era tudo muito autodidata, o autodidatismo, a expressão que eu utilizei. E numa altura da tua caminhada, você então começa a estudar. E você pode contar um pouco para nós sobre essa questão, das aulas?
Claro. Cara, com o advento da aula, né, e da proximidade com o Demetrius, começou a aparecer para mim, como eu falei, as grandes cagadas que eu vinha reproduzindo por ter aprendido sozinho, né? Então, o processo de aprendizado naquela época ele foi muito mais no sentido de corrigir as coisas que eu tinha errado e fazer a base, né? Então, a partir dali, consegui desenvolver uma maneira certa dos toques, intensidade, dinâmica, rudimentos, tudo que está relacionado a esse aspecto. Aí tem uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar, que foi as aulas que eu tive com o Ébano. Isso foi muito depois, quando eu já tinha voltado a tocar bateria, mas eu vou chegar em breve ali. Mas as aulas com o Eloy, desculpa, com o Demetrius naquela época, elas trouxeram uma visão de leitura, uma visão de entendimento das notas, uma visão de entendimento de compasso e de algumas coisas relacionadas à técnica, né, à manulação efetivamente, que eu nunca tive, né? Enquanto que, se eu fizer um contraponto com o que eu estou aprendendo hoje, por exemplo, com ele, por ter voltado, né? Então, falando do passado e falando do agora, relacionado à aula de bateria, tem uma coisa que hoje, para minha visão, ela é mais avançada na maneira que eu toco, porque a gente está falando de deslocamentos, está falando de independência, está falando de uma leitura um pouco mais complexa, né? Algumas coisas assim De maiores velocidades, talvez alguma coisa de blast beat, olhando muito também para a melhora do som da bateria, né? Como tirar um som melhor da bateria, como preparar uma sala, né? Para ter um som bom, captação, todas essas coisas que às vezes quando tu tá começando fazendo aula, tu só quer tocar, sabe? Tipo, aprender a tocar alguma coisa, ter uma ideia, tocar a música de uma banda que tu gosta. E aí, quando isso, essa base, ela já tá feita, tu começa a olhar para alguns outros aspectos, assim, mas tu tem seu tempo, né? E aí, esse tempo específico que eu tô agora é de olhar para algumas coisas que eu já queria ter olhado antes e que eu talvez não conseguia, sabe? Não tinha nem base, nem técnica, nem memória muscular, nem nada. E que tem esse esforço de desenvolver, né? Sei lá, aprender uma coisa como, por exemplo, independência e deslocamento. Eu falei pro Demetrius esses dias, se tivesse a possibilidade de colocar uma câmera lá no meu cérebro enquanto eu tô aprendendo a tocar, ele ia ver ali os meus neurônios fazendo as suas sinapses para tentar fazer os caminhos daquela coisa bizarra que ele está me mostrando, entendeu? Porque o neurônio talvez está lendo aquilo ali, só que aquele movimento, ele te, dentro de um deslocamento, dentro de uma independência, ele te tira o equilíbrio, sabe? Porque a gente está acostumado a um, né? Dois, e bumbo e ataque junto, e aí quando tu começa a tirar essas coisas, tu bota umas notas mais quebradas no meio, tem toda uma mecânica ou uma memória muscular que simplesmente não existe, e ela precisa ser desenvolvida, e esse é propriamente o estudo, sabe? E é nesse caminho que eu tô nesse momento.
Perfeito. Demetrius Locks, na minha visão, no quesito músicas brasileiras, de estilos brasileiros, a saber, mais especificamente o maracatu, eu penso que ele é, se não, um dos maiores na atualidade, a nível
Eu tenho,
planeta Terra.
não tenho dúvida. É ele é o cara. E se tem uma forma de validar isso, pega um outro cara que é um gênio absurdo total, Virgil Donati, falou, esteve aqui em Campo Bom, são amigos pessoais, foi
Nossa.
mencionado em revista.
Nossa.
E se o Virgil tá falando, é porque
Sim.
é. Né? Então,
Sim.
eu não vou quem sou eu para
Sim.
discordar, né? Então, é sensacional, cara. E aí tem uma coisa que é tipo, tá fazendo aula, né? E aí tu aprende algumas coisas, mas ver o cara tocar assim na tua frente e começar a perceber o que que é. Não tô falando do estilo agora, tô falando da maneira que tu aborda o instrumento, sabe? Que tu toque o volume, a dinâmica, a definição dos toques, ter e presenciar isso tão próximo, faz muita diferença, sabe?
Sim.
Assim, no que no, na, na tua maneira de tocar, como inspiração mesmo,
Sim.
sabe? É sensacional.
Sim. Eu lembro do Demetrius Locks. Na época, a banda Oficina G3, uma banda gospel brasileira, estava fazendo o tour do seu CD, se não me engano, depois da guerra, DDG. E eles vieram até o Vale dos Sinos. E em algum momento ali eles conversaram com o Demetrius, e eu não sei onde que rolou o intercâmbio, e eles foram até a casa do Demetrius. A Oficina G3 é para ter uma. Aqui para os ouvintes que não tem muito, enfim, conhecimento, é uma banda que tem Grammy, que é uma banda que na cena do gospel, enfim, da música brasileira, também é uma banda consagrada. E os caras ali, os instrumentistas, também na mesma opinião. Tipo, isso aqui é surreal, esse cara. Vocês estão com um cara aqui
Não.
que é a nível planeta Terra, assim, é surreal mesmo. E
Exatamente.
nós, né, a saber aí quem é da região de onde você fala, de onde você está aqui conectado comigo através da internet, mais especificamente no Vale dos Sinos, é um privilégio tê-lo próximo a nós.
Sem dúvida, sem dúvida. E até isso é muito importante mencionar que a gente tem ele aqui e quem não tem ele próximo, o cara tá dando aula online, entendeu? Porque é um conhecimento. Cara, meu caderninho tá aqui para dizer, é uma coisa que tá em outro nível, assim,
Sim.
sabe? Eu realmente sinto privilegiado de ter oportunidades, sabe? É, de verdade,
Sim. Sim.
assim. É. Da mesma forma que eu tive, por exemplo, com o Ébano, que o Ébano me mostrou coisas assim que depois que eu já tinha desenvolvido a base, isso foi numa época que eu já estava estudando, já tinha terminado as bandas, já tinha tudo, assim, eu já tinha, num período que eu tinha feito a enorme cagada de deixar de tocar bateria para estudar, né, ensino superior, isso já nos 20 anos de idade. E aí eu decidi, cara, que cagada que eu fiz, eu preciso voltar a tocar bateria, e eu voltei a tocar bateria e eu fui fazer aula com o Ébano. E aí o Ébano é um cara que toca em igreja, e não só isso, teve várias bandas historicamente, e como se tocar em igreja fosse pouco, eles tocam bem demais, é uma coisa simplesmente absurda o que toca o batera gospel, né? E o Ébano me apresentou um outro lado ali, né? Linear Fields, as viradas, né, que o pessoal usa em música assim, de igreja, efetivamente, que simplesmente foi uma coisa que eu nunca olhei, nunca tinha abordado,
Sim.
e que deu um outro nível assim, vamos dizer assim, de ferramentas, né, de possibilidades de olhar um instrumento de uma forma que eu nunca tinha olhado,
Sim.
sabe? E foi muito legal ter aulas com o Ébano. Eu gostei bastante também. A gente mantém contato até hoje. Ele é uma pessoa simplesmente sensacional. Conhece o Ébano?
De ouvir falar apenas.
Só uma
De
pergunta.
ouvir falar.
Ele é muito
Sim.
legal. Ele é muito
Sim.
massa.
E também referência, entre os bateristas. Eu lembro os bateristas também da igreja mencionavam o nome dele, mas eu nunca tive muita proximidade afins. Já o Demetrius eu pude ver também um workshop. E eu não sou baterista, o meu cérebro ele não está educado. Mas eu imagino que o cérebro humano não está educado. O cérebro humano no QI natural ele não está educado para poder perceber todas as camadas e atmosferas que o Demetrius ele atinge. E talvez está cansativo para o ouvinte aqui, mas eu quero estressar nesse nome porque ele é de
Vai.
fato uma pessoa que merece a atenção no quesito arte, no
Sim.
quesito bateria, no quesito maracatu, música brasileira. O cara é um fenômeno. O cara é um fenômeno,
É um
de
fenômeno.
fato.
E só para dar esse nível de profundidade, assim, também, sem estressar demais, estudar um maracatu e usar o maracatu como base para aprender outras coisas muito importantes dentro da bateria. Esse é o grande, na minha opinião, o grande legado dele, que é pegar um maracatu e usar ele como base de estudo para deslocamento, para independência, para coisas que são importantes dentro do universo da bateria, no estudo, do instrumento, sabe?
Sim.
É sensacional.
Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Mais uma vez aos ouvintes aqui interessados. Demetrius Locks, Demetrius Locks. Pesquise na internet. Eu vou ver se eu encontro um
Isso.
link e vou deixar na descrição deste episódio.
Boa.
Lembrando que o Nene Talk está disponível nos principais agregadores de podcast. Também estamos no YouTube, no nosso canal Nene Talk e também no nenizeira.com. Nas principais redes sociais, basta pesquisar por Nene Talk. Esse trabalho ele é feito por mim, com o apoio de todos os nossos ouvintes e aqueles que, assim como o Tony, aceitam fazer parte aqui da nossa história, compartilhando vida, compartilhando verdade, compartilhando honestidade, suas experiências e trazendo algo positivo para essa cacofonia, cacofonia que nós vivemos dentro da internet. O Nene Talks está aqui para
Perfeito.
trazer luz e não para trazer calor. Nós não queremos polarizar e o meu foco com esse trabalho é de fato somar na caminhada de cada um dos ouvintes. Esse trabalho ele começa num lockdown durante a pandemia de Covid-19. Lá estava eu na ilha da Irlanda e eu estava procurando um meio para entrar em contato com os meus amigos, as pessoas que eu amo. E assim iniciou o Nene Talk e hoje eu estou aqui mais uma vez no 96º episódio, mais de 100 horas de conteúdo gravado. Distribuído gratuitamente na internet. Nene Talk, Tony, estamos aí. Mais uma vez, muito obrigado, muito feliz de ter você aqui conosco.
Eu que agradeço, cara. Sensacional. Muito, muito, muito obrigado.
É nóis, mano.
Acho que a história fala por ela só. Então, muito bom.
Certo. E eu quero dar sequência aqui em relação à bateria. Falamos sobre gêneros musicais, falamos sobre rock, maracatu, sobre gospel. E eu quero saber, se existe algum gênero favorito para tocar na bateria, Tony. Você tem algum?
Cara, eu toco metal, né? Eu comecei quando assim, eu digo, ah, vou tocar bateria, era metal e eu gosto de tocar metal, especificamente assim, uma pegada mais thrash metal mesmo, e vai passar pelo tradicional, vai passar pelo power metal, por várias coisas assim. Só que inevitavelmente, né, se olhar para as minhas referências e para as coisas que eu gosto de tocar, vai ter música brasileira, vai ter jazz, vai ter fusion, vai ter influências que vêm da maneira como eu estudei. E não estou falando de um lugar que, nossa, como eu toco bateria maravilhosamente, é só que em algum lugar desse repertório, né, vai surgir alguma coisa que é minha e que eu vou adicionar ali no metal no momento que eu estiver tocando, sabe? E a banda que eu estou tocando hoje e a minha banda, a Polígono de Willis, ela é uma banda de metal, efetivamente. Eu me encontrei nela tocando as coisas com a liberdade que eu tenho para poder tocar. Em breve a gente vai estar colocando um som aí na internet
Boa.
também. A gente gravou com o Hack,
Augusto
inclusive, acho que
Hack?
tu conhece muito
Sim.
bem o Augusto
Sapiranga?
Hack, claro, de Sapiranga, gravou e produziu o som para nós, tem a master pronta, o som ficou muito legal, e ali tem um bom resumo do que é a música, do que eu gosto de tocar e do que são as referências. Eu acho que, respondendo a tua pergunta, é o metal.
Boa. Metal. E aqui falamos do
Metal.
projeto atual qual você faz parte, Polígonos, me corrige, de Willis.
Polígono de Willis,
Polígono de
exatamente.
Willis.
Cara, é muito interessante esse nome. A gente, assim, quem começou essa banda foi o Márcio, né? E eu conheci ele num Tinder de músicos. Eu não lembro o nome do aplicativo, porque na época eu estava procurando por banda, estava tocando assim, já queria dar uma retomada, né? E aí queria uma banda de metal e apareceu o Márcio e o Rafa na época. E hoje a gente está na formação com o Márcio, eu, o Nano e o Bruno, né? Então, por ser uma banda de metal e eu ter me encontrado tocando nela, né? Acho que acabou fechando com um desejo que eu já tinha há mais tempo, assim, que era ter uma banda para tocar isso especificamente. Polígono de Willis, voltando ao nome especificamente, que foi o que tu perguntou, é uma parte de uma ramificação de como é que é? De veias que levam o sangue ao cérebro, sabe? Uma coisa bem interessante, assim,
Interessante.
da fisionomia humana. Dá uma pesquisada, é legal, é legal.
Boa.
Ela tem um formato de polígono mesmo, e o Márcio misturou isso com o logo da banda e ficou bem
Que
legal.
massa. E estão nas redes sociais, temos algum material que eu posso já compartilhar. Você citaste ali que está
Tem.
gravando, ou gravaram, na verdade, já um trabalho com o Augusto Hack. Um salve para o Augusto Hack. E tem
Isso.
algum.
Salve pro Augusto.
Augustão, abraço. Tem algum material já, assim, em termos de redes sociais que eu possa linkar depois aí na bio?
Ainda essa música ela não foi efetivamente lançada, ela vai ser lançada como um single, né, nas plataformas. A gente está organizando isso aí, mas a gente tem o perfil no Instagram, tem o perfil no Facebook, Polígono de Willis, e a gente tem os vídeos de show, fotografias lá e tudo mais. Assim que a gente tiver essa música lançada, vai haver uma divulgação
Boa.
massiva sobre tudo isso, então vai acontecer aí nas próximas
Com
semanas.
certeza. Eu vou atrás das redes sociais e vou dar o meu follow lá.
Perfeito.
E vou também compartilhar aqui na descrição deste episódio, junto com as tuas redes sociais, para os nossos ouvintes que queiram entrar em contato contigo, tudo bem?
Ótimo, muito
É
obrigado.
isso. E dando
Maravilha.
sequência aqui nas nossas perguntas, eu gostaria de encaminhar a nossa conversa aqui. Eu sinto que a gente poderia conversar por horas, Tony. Tu tem uma energia muito boa, um espírito muito bom.
Eu
Acho que a
também.
última vez que nos vimos
Obrigado.
pessoalmente foi trocando um abraço e um beijo lá no. Como chama? Lorde, no show da Beta desse ano, que eu estive lá. Se não me engano, você esteve lá. Eu te vi, te dei um abraço e um beijo, se não me engano.
Foi lá, isso aí. Tu tá certo. Eu não lembro em que mês que foi, mas foi nesse lugar. Cara, foi uma noite muito massa, inclusive. Achei muito da hora que, bom, tu tivesse lá e que o pessoal tivesse reunido. Isso está acontecendo com uma frequência que me anima muito, sabe?
Sim.
Eu não sei se mais pessoas comentaram isso, mas eu deixo o meu comentário que acho que depois da pandemia, assim, as pessoas começaram a pensar um pouco mais em dar andamento nas bandas, nos projetos, em tocar em bar e correr atrás dessas coisas. E eu realmente fico feliz e realizado que isso esteja acontecendo, sabe? Porque tanto pelo encontro das pessoas e pelo quão importante o encontro das pessoas é, mas também pela própria realização de quem está fazendo cada uma dessas coisas, sabe? Então, as bandas, os bares, as pessoas que vão para assistir, tudo que é movimentado no entorno disso, para mim me anima muito, sabe? Acho muito legal.
Ótimo. Um salve aí pro pessoal no Vale dos Sinos, mais especificamente ali no Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, o Lord Pub, se não me engano, o Lord Pub lá com o
Perfeito.
pessoal. Esse evento foi organizado. Na situação estava com o Lucas Unzer, também com o Ekton, a gente estava tocando uns blinks californiano lá.
Sensacional. Muito bom, muito bom. Foi uma data muito legal. Gostei
Obrigado.
demais.
Eu quero dar sequência contigo aqui e entender, ouvir de ti, quais artistas, bandas tu escuta por causa da bateria.
Bah, cara, essa é uma excelente pergunta, porque ela está totalmente relacionada a essa mistura de estilos que eu uso para tocar, de certa forma, né? Então, se eu olhar hoje, né, o que me influencia mais, Sepultura, pelo Eloy, é uma das bandas que eu mais escuto, né? Enquanto, por exemplo, eu acabo escutando muitas músicas da minha adolescência, o Emery, o Alexis on Fire, outras bandas daquela época também, por exemplo, Atreio, que eu acabo escutando também, né? Que são bandas mais desse espectro do emo mesmo. Ali da parte, ainda voltando um pouco do metal, além do Sepultura, cara, vou falar, por exemplo, Lamb of God, que eu gosto de escutar também, uma banda que eu aprecio bastante. Enquanto tem todo um outro lado, por exemplo, do jazz, que é. Vai pegar o Dave Brubeck, o Miles Davis, o John Coltrane, o Gillespie, esses caras aí. E tem o outro aspecto também, que aí é a música brasileira, que é o Belchior, o Milton Nascimento, a Elis Regina, o Oswaldo Montenegro, esses caras que aí entra para mim muito num aspecto mais da música, do pensar, da época que os caras viviam, das produções que eles tiveram e o quanto isso influencia a minha vida também, né? Um pouco da voz, enfim, é todo um outro aspecto que a música também preenche de vida, efetivamente, sabe? Então, é um bom resumo, assim. Acaba que o cara faz uma volta inteira, fala de metal, fala de jazz, de música brasileira, do dia a dia, né? E, sei lá, eu gosto de ouvir todos eles, de fato.
Sim. E eu estou aqui pensando enquanto você estava a falar sobre bateria, sobre o teu sentimento e o quanto isso significa para ti. Já vem aí na caminhada há muitos anos e agora você está ainda mais imerso com aulas, com a parte didática, explorando ainda mais as capacidades e o conhecimento, expandindo. Isso é maravilhoso. Eu fico pensando aqui como alguém que tem o fetiche por bateria, eu posso dizer, aquela coisa de tipo assim. Nossa, que legal tocar bateria. Nossa, bateria é legal. A questão da estética, a questão visual, a questão de, querendo ou não, chamar mais atenção aqui, no bom sentido, no palco, todo aquele desenho da bateria, o estilo,
Tem.
os pratos, a maneira como posiciona os bumbos, e afins. E eu fico aqui imaginando, que talvez alguns dos nossos ouvintes, aqueles que vierem a nos escutar aqui através do seu agregador de podcast ou nos assistir através do YouTube, eles estejam se perguntando: ok, eu talvez vou dar uma chance para esse meu desejo, vou tentar, enfim, tocar bateria, iniciar com algo. E eu gostaria de ouvir de ti, Tony, a partir da tua experiência, a partir da tua caminhada, se possível, se você puder compartilhar algumas dicas, algumas questões que você aprendeu com o caminho. A gente já pode perceber aqui, de acordo com a conversa, que tem muitas coisas que você, se pudesse ter feito diferente, talvez fazia, no quesito tocar bateria e como você iniciou a tua caminhada. Por favor, nos compartilhe dicas, atalhos, enfim, coisas que somente o tempo pode te trazer e que possam nos ajudar aqui aos ouvintes e àqueles que têm também o interesse por iniciar a caminhada com a bateria.
Ah, cara, eu gosto mais dessa pergunta porque Eu gostaria de responder ela sendo muito justo com a minha
E aí?
história, dizendo que assim, eu não fiz o melhor caminho. Então, se tu tiver, ou a pessoa que estiver ouvindo tiver a oportunidade de começar com um professor, seja o teu professor do bairro, da escola, de qualquer lugar, só para que a base, né, começando da maneira certa de pegar uma baqueta, né, talvez seja no grip que tu escolher, o tradicional, o match, do germânico, qualquer um deles, que tenha algum tipo de mentoria, porque a gente, às vezes, por tocar, e eu não estou dizendo que a pessoa não vá aprender a tocar sozinha e tudo mais, mas aprender uma coisa, criar vícios para depois ter que reaprender elas, é um caminho um pouco mais longo. Então, se tu tiver pensando, acho que compra uma baqueta, né, um parzinho de baqueta, um padzinho de borracha, se ainda não tiver uma bateria. E se não tiver acesso ao professor, o YouTube é uma excelente ferramenta, né? Eu acho que a primeira coisa seria começar pelos rudimentos, efetivamente. Não precisa aprender os 40, aprende, tem uma lista de 40 rudimentos lá. Eu acho que não tem nenhuma necessidade de aprender. Vai no single stroke roll, no double stroke roll e nos paradidos. E essa base, ela vai ser sensacional, né? Então, ter alguém que te indique as pegadas, né, a maneira certa de pegar para cada coisa, que te deixa mais confortável e que também vai ter um pouco a ver com o estilo que tu quer tocar. Isso também é conteúdo que consegue na internet, e a partir dali olhar para as coisas que já existem como os rudimentos básicos, né? E, de novo, não precisa pegar todos, pegar alguns deles. Eu acho que seria aí o ponto de partida. E depois disso, depois disso, cara, é o que o coração mandar, entendeu? Pega essa base e começa a distribuir no teu kit ou na borracha mesmo. Como eu falei, o pad, a baqueta, do batera que tá começando hoje pro cara que toca 20, 30 anos, são constantes, entendeu? O cara vai praticar na borracha, isso é inevitável. Tu pode ter um kit de 60 mil reais com pratos maravilhosos ou uma bateriazinha pequena de usar em pub ou usar em bar. A borracha, o pad em casa vão ser constantes. Sempre vai estar com o pad, vai estar batucando. E eu acho que acaba sendo como um vício, sabe? Acaba sendo como uma coisa que, tipo, não tô fazendo nada agora, eu vou ali batucar. E aí, sabe, é meio que isso. Eu acho que tomar um tempo para olhar para essas coisas seria a minha dica, assim.
Ótimo, ótimo. Você falou muito bem sobre sentimento, fazer também, de certa forma, algo que você desfrute, não seja algo estressante,
Exato.
não focar muito na teoria,
Estressante, isso.
e deixar a diversão de lado. Eu imagino que, como você citaste ali, os rudimentos possa ser algo que espante no início.
Mas sem dúvida, sem dúvida. Então, não é esse cara, definitivamente não é o caminho pensar em fazer os 40 rudimentos ali. Esquece, a base é porque tu não, assim, na nossa música aqui brasileira e o rock do modo geral, qual a finalidade de fazer ali daquela lista, né? A não ser que tu queira fazer a lista, então essa é a tua meta, é pegar aquela lista e aprender, mas não tem uma aplicação prática, sei lá, de um flan, tem um deles lá que é um rudimento de marcha suíça, que para nós não vai ter finalidade. Agora, five stroke roll, six stroke roll, o double, singles, paradido inverso, essas coisas que são seis, sete, são excelentes para começar, sabe? Então, tu começa com ele simples, com um toque simples, depois tu começa a adicionar os acentos e é parte do processo. Varia a dinâmica, né? Bate mais fraco, bate mais forte. Essas coisas, elas vão surgindo. Pode controlar um pouco melhor mais para o futuro? Sim, mas começa pelo simples, pelo básico. Sempre vai dar certo.
Ótimo. Esse aí é o Tony aqui no Nene Talk. Ótimo. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, se inscreva, siga, curta, comente, ative as notificações e compartilhe os nossos episódios. Nene Talk Podcast, aqui falamos sobre arte, tecnologia e o mundo, e hoje neste episódio sobre bateria. Tony, alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse?
Ah, cara, eu acho que a gente conversou várias coisas muito legais, assim, e eu não tenho nenhuma pergunta que eu acho que precisa ser feita, porque a conversa ela foi bem dinâmica, acho que foi todo um apanhado histórico, assim, não que a gente precise entrar em tantos detalhes, mas eu acho que eu queria deixar só uma mensagem que talvez já respondendo uma pergunta do quanto que a bateria efetivamente representa na minha vida e talvez represente para várias pessoas, é que eu acho que eu posso deixar de fazer várias coisas na minha vida, mas talvez deixar de tocar bateria, eu deixei só uma vez e foi péssimo já, né? Então, é uma coisa assim que hoje com certeza é algo que eu não deixaria de fazer nunca mais, e isso é uma das coisas que eu tenho certeza, assim, uma coisa que eu gosto muito, e isso não quer dizer que vá chegar, por exemplo, no nível absurdo de músico sensacional e de grandes bandas, até do contrário, entende? É uma coisa assim, tipo, que me preenche num nível que só tocar para mim já é legal, sabe? Então, essa é mais ou menos a mensagem, assim, não muito esse lance de comparar, de ah, o cara toca melhor, eu não tô tocando nesse nível, é muito nesse sentido, assim, deixar uma mensagem de que, tipo, alguém que queira começar a tocar, que tranquilize essa situação, sabe? É uma parte do processo. Se a música faz sentido para ti, é sobre a música, sobre a bateria é que importa, né? Não é outra coisa. Essa seria talvez a mensagem final, assim, na minha opinião.
Muito bom. Obrigado, Tony.
É.
Eu
Obrigado.
gostaria de
Valeu.
pedir a ti, para encerrarmos este episódio, uma música de sua preferência.
Cara, eu gostaria, eu acho que depois de tudo que a gente conversou, assim, dentro dessa história, a música que foi a virada de chave, pancada para mim mesmo, é ali com o Achilles Priester, o álbum do Hangar, a música especificamente que dá nome ao álbum, a Inside Your Soul, Pancadaria. É muito legal.
Certo. Esse foi o Tony aqui no Nene Talk. E para encerrar, tocaremos aqui Inside Your Soul, da banda Hangar. Muito obrigado, Tony. Forte abraço e até a próxima.
Obrigado, querido.